Fala galera, sejam todos muito bem-vindos em mais um dia aqui, em mais um Papo de Brother. Eu sou Felipe Crivellaro, tô aqui com meu irmão Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo bem, graças a Deus, sejam todos bem-vindos aí, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, espero que a gente possa contribuir aí, mais um papo de brother aqui com vocês.
É isso aí, gente. E hoje a gente vai falar aí sobre um assunto bem legal, né? Como eu falei para vocês aí, a gente disse para vocês na semana
Mais um
passada.
dia.
Que a gente ia fazer uma leitura juntos aqui, né, em conjunto, sobre um livro, As 16 Leis do Sucesso. E hoje a gente vai falar sobre o poder da mente mestra. Hoje a gente vai focar, né, Fábio, sobre esse capítulo, tanto com as histórias que ele conta lá dentro daquele livro, os conceitos que ele conta lá, como também a gente entende aqui em relação ao poder da mente mestra. Então, a participação de vocês aí do outro lado hoje é de extrema importância. Fábio, quer dar boa tarde para quem está no chat lá?
Vamos lá, boa tarde, Marcinha, Marcinha da Bahia, boa tarde, Rosilene, Valdir, Vanderlei, boa tarde, Aline, boa tarde, Patrícia. Estou olhando para o lado esquerdo aqui, gente, porque eu tenho três monitores, então, olhando para o lado esquerdo aqui que deixei o chat aberto, tá? Marcos Mateus, uma boa tarde, meu irmão, saudade de você. Alexandra, seu Osmar, boa tarde, meu amigo. Claudete, Regina, Vanessa Dib, estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, dê um hashtag top aqui, aproveita e coloca aí qual que é a sua cidade, da onde você está ouvindo essa live.
É isso aí, gente. Então, já se inscreva também aqui no canal, deixe seu like também, que isso é muito importante, isso ajuda bastante aí a gente desenvolver cada vez mais conteúdos aí relevantes, né, para todo mundo estar tá crescendo, contribuindo. Então, faz aí a sua parte que a gente vai fazer a nossa. Também compartilhe aí com toda a sua equipe, porque hoje vai ser um bate-papo aí cabeça muito legal com a participação de vocês aí do outro lado também. Mas vamos lá, Fábio, vamos começar, ó.
Lá.
Tem gente lá de Vila Velha, ó, Patrícia, Vanessa de São Paulo, galera de São José dos Campos aqui, a Regina, né, lá de São José dos Campos, o Matheus, ô Fábio, o Matheus no último no último papo de brother, ele falou que aprendeu duas vezes, porque ele editou, deu um pau na edição, ele tem que fazer tudo de novo, tadinho, coitado dele, mas tá aí, firme e forte, ele falou que foi bom, que teve aprendizado em dobro, né? A Rebeca tá por aí também, de Nova Venécia, ó, tem gente de Niterói, Alexandra, seja bem-vinda, Alexandra tá fazendo uns vídeos bem legais aí, parabéns por se desafiar, tá? Rosane chegou por aí, Indaiatuba, ótimo, gente. Vamos lá então, Fábio, vamos começar falando aí sobre o poder da mente mestra?
Bora lá, vamos lá.
Você entendeu aí em relação ao próprio capítulo? E óbvio, né? Isso aí já não é algo novo para nós. A gente já tem um tempo que a gente fala sobre isso, que a gente entende o poder disso. Mas o que que é a mente mestra na sua visão aí? O que vem a ser isso para a gente deixar mais claro para a galera aí?
Bom, a mente mestra é uma união de pessoas que vai em busca de atingir um objetivo pré-definido, um propósito definido, que é o que a gente falou na primeira live. Então, quer dizer, você depois que definiu o seu propósito, você sabe onde você quer chegar, você vai procurar ao seu redor, você vai procurar pessoas que te ajudem a chegar nesse objetivo, que queiram também chegar nesse objetivo, tá? Porque não é um objetivo individual, tem que ser um objetivo coletivo. Então, a partir do momento que você sabe para onde você está indo, você vai precisar sim de uma mente mestra, de pessoas com poder pessoal, de pessoas que tenham o mesmo objetivo, que estão buscando a mesma coisa que você, porque ninguém faz nada sozinho, a gente não consegue obter grandes resultados, obter êxito sozinho na vida. Pode ter certeza que todas as pessoas de sucesso, elas utilizaram o poder de uma mente mestra, utilizaram o poder de pessoas com habilidades distintas para chegar a um determinado objetivo. Então é você basicamente se unir com pessoas para atingir esse objetivo, mas não pode ser qualquer pessoa, né? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui, como que eu formo a minha mente mestra, como que eu chego no meu objetivo. Tá, primeiro passo você fez, que foi definir um propósito, ter ali um propósito. Agora você tem que se unir a pessoas para atingir esse objetivo.
Vou dar um exemplo aqui, né, em relação a isso. Duas ou mais pessoas, tá, gente? Duas ou mais pessoas, você já consegue ali, né, com o mesmo propósito, harmonia, etc. Várias coisas que a gente vai falar aqui, você já consegue formar uma mente mestra em rumo aí a um objetivo principal. Vou dar um exemplo, Fábio, do casamento, o próprio casamento aí, quando era um grande objetivo meu e da Marcela. Pô, era algo que, num primeiro momento, não né, era só o objetivo da Marcela, óbvio. Não, brincadeira, gente. E aí ela conseguiu vender muito bem essa ideia para mim, tá? Ela conseguiu mostrar quais seriam os benefícios, tudo o que ia acontecer. fazer. E aí a gente começou, né, juntos ali no mesmo propósito, quando os dois queriam muito aquilo, a ir buscar soluções em relação a isso. E parece, Fábio, muito fortemente, quando duas ou mais pessoas, né, eu tô falando aqui algo pessoal, gente, não tô falando nem de negócio aqui ainda, tá? Para vocês entenderem que pode funcionar de diversas maneiras. Mas a partir do momento em que eu e ela tinha esse propósito muito bem definido, até em momentos que a gente achava que não ia dar, as coisas começavam a acontecer, né? Fornecedores que faziam algum desconto especial, a família ajudando, várias outras pessoas ao redor também começando a potencializar cada vez mais isso, e a gente conseguiu fazer um casamento aí que a gente sempre quis. E eu acho que na época também, com você foi algo similar, né? Que eu lembro que você falava que a Gabriela começou a fechar alguns trabalhos que eram impensáveis naquele momento de fechar. Conta um pouco em relação a isso, como foi para você também, que eu lembro que teve essa similaridade aí.
É, quando você. Qual que é o. Vamos trazer um excelente exemplo. É, a gente tem um propósito definido. Qual que é? Casamento. Aí, qual que é o próximo passo? Quando eu vou casar? Qual que é a data? Precisa fechar a data. Então, quando você tem um propósito, um objetivo definido, você tem uma data e você tem uma união harmônica de mentes, nesse caso, um marido e mulher, na verdade, noivos, que estão atrás de um objetivo em comum. É, você tem ajuda de uma mente mestra. Cria-se uma egrégora poderosa, uma mente poderosa. Que você pode chamar de Deus, você pode chamar. É que eu acredito que tem muita ajuda, mas tem muita energia te ajudando quando você tem uma mente mestra. Então, o que começou a acontecer com a gente? A gente começou a fechar trabalhos assim, um atrás do outro, né? A Gabriela fechou um grande serviço porque ela tinha um sonho de enfeitar o salão, né? E ela foi atrás disso, conseguiu vender aí praticamente um terço do valor do meu casamento para uma única pessoa. Então, quer dizer, quando você tem um objetivo claro e definido, Deus começa a te ajudar, né? Então, a mente mestra nada mais é que uma terceira mente que apareceu ali no casal, ajudando a construção a atingir esse objetivo que era o casamento. Então, a gente conseguiu aí casar, fizemos um belo de um casamento com tudo do bom e do melhor, justamente porque a gente tinha um planejamento, a gente tinha ali uma mente mestra, né? A gente tinha uma harmonia, planejava, porque não é só. Ah, eu vou me unir e
Quero
vai
casar.
acontecer. Você tem que ter um plano, né? Que a gente vai falar do plano, se eu não me engano, na terceira live,
E até
né?
disso, ó, com esse exemplo, que ele é um exemplo bom para a gente visualizar isso. Óbvio, né? O Fábio tá falando aqui e você tem que ter as suas ações, gente, para chegar lá. Não vai, as coisas não vão de uma hora para outra acontecer. Mas eu lembro que quando a gente fechou o nosso plano inicial, cara, é incrível assim como uma terceira mente realmente começa a te ajudar. Era, como eu falei aqui no começo, fornecedor aparecendo e fazendo um preço diferenciado em relação ao que a gente tinha cotado antes. Bonificação, gente, começando a subir e cada vez mais nos ajudando. Lembra que tinha um apartamento, Fábio? Um apartamento não, uma casa que tava um tempão parado, não conseguia vender. E quando a gente decidiu isso, as coisas começaram a fluir também, começou a aparecer comprador para isso num preço muito bom. Então, as coisas começam a acontecer muito mais forte quando você tem ali um plano muito bem definido, que nem o Fábio disse, e duas ou mais pessoas pensando juntas em harmonia, em comunhão, para que aquilo aconteça realmente, tá? Então, eu dei um exemplo aqui do casamento, né? A Marcela tá falando que não me obrigou, não, mas que realmente é algo que na vida pessoal acontece, gente, na sua vida profissional mais ainda, e a gente vai mais a fundo aqui, né? Vamos lá, Fábio. Por que que então ter essa chave mestra aí é tão importante? Por que que você visualiza isso? Se quiser já ir entrando ali em algo mais profundo em relação a isso também, vai entrando, mas por que que isso difere pessoas que realmente conquistam um sucesso de pessoas que não conquistam sucesso?
Bom, não tem um cara de sucesso que eu conheço que não se valeu aí de uma mente mestra, né? Então você já começa a olhar ao seu redor e ver que isso faz a diferença, faz total diferença. Mas é porque você é um indivíduo com habilidades, você tem o seu poder pessoal, e poder pessoal a gente falou muito na primeira live. É, e esse poder pessoal é adquirido com conhecimento, com habilidades que você vai desenvolvendo ao longo da vida. Só que é humanamente impossível você conseguir desenvolver todas as habilidades, durante uma vida. Então você vai precisar se valer aí de outras habilidades para a construção de algo muito maior. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma faculdade, um ano, de ciência da computação e não fui para frente com esse negócio. Para mim, não entrava, até que eu entendi que minha área era humanas. Eu me formei em administração. E quando eu comecei esse projeto, de marketing relacionamento, eu tinha uma visão que eu queria fazer esse trabalho no digital. digital, no online, que é o que a gente está fazendo há 4 anos aí. Eu tinha essa visão, só que eu não tinha algo que era fundamental para concretizar esse sonho, que era a habilidade para fazer isso acontecer. Isso aconteceu, mas eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão de, independente do que acontecesse, eu ia desenvolver essa habilidade. Comprei treinamentos, gastei muito dinheiro com treinamento, né? E fui ali até que eu travei num processo, porque eu não conseguia, eu não tinha essa habilidade. Quando eu me uni com a minha esposa em prol de crescer no projeto, outras pessoas começaram a se atrair a isso, a entender que a querer participar disso. E é o que acaba acontecendo quando uma ou mais pessoas se une por um propósito. Outras pessoas começam a se integrar nesse propósito em comum, nesse objetivo em comum. E aí apareceu o meu irmão, que ele tem a habilidade que eu não tinha, que é a habilidade programador, já tinha trabalhado, né, fora do país, já tinha trabalhado em vários locais, programador aí dos bons. Então, foi a habilidade que eu precisava para desenvolver esse projeto no online. Então, olha como as coisas começam. Começa com uma pessoa acreditando, de repente você se une a uma outra habilidade, que a habilidade da Gabriela é uma habilidade fantástica de negociação, de cobrança, coisa que eu não tenho, essa habilidade. Aí vem a Marcela, com uma outra habilidade, né? Uma outra habilidade extremamente importante. A Marcela tem carisma, a Marcela consegue treinar, se capacitar, uma excelente comunicadora, tem várias e da área de saúde, né? Então, quer dizer, começamos ali a ter um mastermind cada vez mais poderoso. E aí, para esse mastermind, vem o Lúcia, vem o Henrique, começou a aparecer pessoas, a Dibi, e aí uma pessoa melhor que a outra, Aninha, Tristão, e aí vai, gente, começou a vir muita gente boa. E aí, quando você olha para tudo isso que aconteceu, você olha assim, eu não tenho habilidade deles, mas nós juntos ficamos muito mais fortes aí e unidos por um propósito em comum. Então,
E
quer
olha
dizer,
como isso é forte, né, Fábio? Que você está falando aqui. É, a própria história em si do território de sucesso, do time território de sucesso, tem isso, tem algo muito forte. O Fábio lá no começo tava, né, Fábio, contra tudo e contra todos, a família não apoiava, etc. E ele ia caminhando, ia tentando levar na raça, né, Fábio? Nas costas, no punho, na vontade. A partir do momento em que mais uma pessoa comprou a visão, que no caso foi a Gabriela lá no começo, começou a surgir peças importantíssimas para o que o time precisava naquele momento. Mas por quê? É isso que a gente está falando aqui, o poder que o Mastermind tem, gente. Quando o propósito foi muito bem definido, papai do céu, a mente mestra em si começa a trabalhar, começa a atuar. Aí foi o que ele falou: veio eu com uma habilidade forte em tecnologia, Marcela, comunicação, área de saúde, puta Lúcia que só veio para somar, Henrique, várias outras pessoas. É até injusto a gente citar nomes aqui, mas a própria Vanessa, enfim, somente pessoas incríveis com várias habilidades diferentes e que um complementa o outro. Então é algo para vocês entenderem a força que isso tem no seu negócio multinível, gente. De você realmente, né, Fábio? Pô, às vezes é difícil lá no começo de você ter uma pessoa que confie em você, que acredita naquele seu projeto, mas quando você tiver, começa a trabalhar muito fortemente com essa pessoa que as coisas vão começar a surgir de maneira muito mais efetiva, né? Então, para vocês verem o poder que isso tem, tá?
Um exemplo assim que eu acho que fixa muito bem é o exemplo do futebol, né? De um time de futebol, de um time de basquete. Então vamos para o futebol. Se você tem ali um zagueiro, um lateral, um meio de campo, um atacante, um goleiro, um técnico, comissão técnica, você tem médicos ali para auxiliar, você tem toda uma infraestrutura, tudo aquilo é um mastermind. Então, qual que é o objetivo em comum? Ser campeão. O objetivo em comum é ser campeão. Tá, mas se uma pessoa, vamos supor que um atacante ali se acha a última bolachinha do pacote, começou a desarmonia. Se o zagueiro ele tá com a cabeça no outro time, na transferência, porque ele vai ganhar mais, desarmonia. Se o técnico também tá ali já com a cabeça no outro time, desarmonia. Vocês acham mesmo que esse time vai ser campeão? Se cada um tá
Difícil.
puxando para um lado, se cada um tá com cabo de guerra ali puxando para um lado, isso não vai acontecer, né?
Assim, ó, já até aconteceu, mas são raríssimas exceções. Na proporção, né, Fábio? Sempre a melhor equipe é que realmente vai levar isso e vai acontecer. No, na soma, assim, né, do geral, um cara sozinho dificilmente vai levar um time nas costas, entendeu?
Então, um time de futebol mostra muito bem isso, né? Porque você precisa exatamente de uma harmonia ali, de um objetivo em comum para que todos cresçam no campeonato, para que todos ali. Agora, se um quer ser o artilheiro e ele está pensando só no objetivo dele individual, acabou a harmonia, né? E a mesma coisa acontece na nossa vida. Se eu quero casar, mas minha esposa não quer, não vai dar certo. Esse casamento não vai sair. Então, precisa de uma harmonia absoluta para isso dar certo. Qualquer desarmonia dentro desse mastermind, essa energia superior, ela vai embora. E aí você não vai ter mais uma mente mestra.
Ela para de
Porque
te ajudar, né?
ela para de te ajudar, porque ela só atua em ambiente harmônico, em ambiente que existe ali a comunhão. E quando não tem isso, quando não tem integração, quando não tem lealdade, quando não tem. Porque é muito importante a sinergia desse grupo, é muito importante a lealdade um com o outro, é muito importante que todos tenham voz para que você atinja um objetivo definido. Se não tiver isso, esquece, né? Não, você não vai ter um objetivo comum ali sendo atingido e não vai ter ajuda também, ajuda superior aí, fazendo com que o seu objetivo seja mais tranquilamente alcançado.
Exato. E, gente, isso pro multinível em si, então, é algo gigantesco. Porque, assim, eu nunca vi, né, Fábio, algum Imperial chegar lá sozinho, Imperial Diamante. Já viu algum Imperial Diamante chegar lá sozinho, sem ter uma força dessa por trás?
Não, ninguém chega sozinho a Imperial Diamante, ninguém chega sozinho
A Diamante.
a Diamante,
Tem, assim,
dentro de
ó, vamos dar um
si.
exemplo. Tem alguns pins que o cara até consegue, vai. Master. É, mesmo assim, ele vai ter que fazer algumas mutretas para conseguir lá. Mas, gente, a força do time em si, da união, da harmonia, ela é gigantesca para quem quer ter resultado em qualquer projeto, mas trazendo para o marketing multinível, mais ainda. Porque aqui, né, Fábio, ainda tem aquele aspecto que, pô, ninguém é chefe de ninguém, são todos parceiros de negócios, são todos que estão buscando e remando no mesmo sonho, no mesmo objetivo. Então, isso tem que ter cada vez mais esse tipo de alinhamento, né? As pessoas realmente sonharem juntos e começarem a construir isso cada vez mais juntos, tá? Então, papel e caneta na mão, gente, que hoje o assunto aí promete, pode ajudar muitos vocês aí na construção aí de equipe, tá? E participa com a gente aí, tá? Quem leu o livro aí? Vamos até saber disso, Fábio? Quem que essa
Vamos.
semana leu esse capítulo sobre a mente mestra? Digita aí, eu vi que o Matheus falou que comprou o livro. Quero saber aí quem que realmente está acompanhando e vai dando os palpites de vocês aí no chat, tá? Que é realmente importante isso. Mas vamos lá, Fábio. Você falou aqui sobre alguns aspectos, né, que tem que ter dentro de um mastermind em si. Você citou já a harmonia. Que mais que você tem que. Você falou sobre harmonia e lealdade. Que mais que você identifica, assim, que precisa ter para um mastermind fluir, para as coisas realmente acontecerem?
Bom, precisa ter consenso, né, de todos os integrantes. Imagina que você tem ali um grupo. O objetivo comum já foi definido. Você vai ter que ter uma reunião periódica para acertar o plano de ação para atingir esse objetivo. E você vai ter que ter ali harmonia entre o grupo. E o que que é harmonia? Não adianta. Vamos supor que tem uma ideia ali, a gente quer implantar alguma coisa, só que três desse grupo de quatro pessoas querem implantar essa ideia e um não quer. O que que acontece? Tem uma desarmonia. O que que você vai fazer? Você vai, como líder, impor a sua vontade, tem que ser do meu jeito, senão não vai acontecer. Você vai entender que aquela pessoa está vendo algo que você não está enxergando. Então, às vezes, a gente quer implantar muito rápido as coisas, né? A gente está acostumado a fazer as coisas muito rápido, tá tudo muito rápido. Só que a harmonia no ambiente de mente mestra é a coisa mais importante que você deve buscar. E o que que é a harmonia? É o consenso, é o entendimento, é o diálogo. Se precisar de 10 reuniões para definir aquilo que só uma pessoa tá vendo e os outros três não, faz as 10 reuniões. É muito melhor do que você ferir a harmonia desse grupo. Porque quando você fere a harmonia desse grupo, a mente mestra, ela se dissolve, ela se desintegra. Então, quer dizer, é muito melhor você esperar mais tempo para decidir alguma coisa, mas ter um consenso, porque às vezes, gente, o cara tá vendo algo, vamos supor que só o Felipe tá vendo algo que os demais não estão enxergando, e é só o Felipe. E eu lá atrás, quando eu era gerente de multinacional, eu aprendi o quê? Impor a minha vontade. Ah, é só um que não tá querendo? É só um? Então é só um, ele foi vencido. A democracia, não é isso que a gente aprendeu? Mas depois, ao decorrer da minha caminhada, eu aprendi que isso ele tá errado. Se você quiser ter um time muito coeso, muito forte, você deve dar voz para aquela pessoa e entender o que que ela está enxergando que os demais não estão enxergando. E aí você busca um consenso, tá? Mas é claro que tem um porém aí, né? Que a gente vai falar um porém, esse porém um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais adiante. Então, assim, primeira coisa que você tem que ter é realmente a harmonia, o equilíbrio, o consenso. É buscar sempre isso, para que todos se sintam parte integrante desse grupo, para que todos tenham voz ativa, né? E a voz de uma pessoa não pode pode prevalecer em cima de outra pessoa. A gente precisa buscar harmonia acima de tudo.
Exatamente, isso é muito importante, gente, dentro de um processo, né, de criação de mente mestre. E até nisso, né, Fábio, é um erro que muitas vezes as pessoas podem cometer. Eu já até cometi em alguns momentos, mas na hora de você, inclusive, né, selecionar o seu mastermind, na hora de você fazer isso lá no início, Fábio, é muito importante esse processo inicial, justamente até para evitar outras coisas que podem acontecer no meio do caminho para a desarmonia em si. No próprio livro, ele fala um pouco, usando o exemplo do Guns N' Roses lá e etc, do baterista, né? Ou era do guitarrista? Eu não lembro agora de cabeça. Acho que é do baterista.
Guitarrista.
Guitarrista, isso. As pessoas, elas precisam estar niveladas ali, pelo menos com o básico do nível de entendimento daquele propósito, né? Claro que com habilidades diferentes, elas precisam realmente, pô, esse é o propósito que eu quero, isso realmente é algo que eu tô buscando pra minha vida. Então, esse cuidado na hora de você selecionar o seu mastermind inicial, ele é importante, né? Porque isso evita várias coisas no meio do caminho. Já que a gente entrou nesse assunto aqui, que eu tô falando contigo, em relação a selecionar bem o mastermind, ele pode ser alterado no meio do caminho? Pelo que você teve aí nas leituras, pelo que você identificou, como que você vê isso? Eu vi algumas coisas aqui que eu te confesso que eu até falei, cara, que legal isso, né? É um caminho aí que a gente às vezes segue aí por intuição, mas que você vê que tem um fundamento muito forte por trás. Mas dá sua visão em relação a isso.
Ele pode ser alterado, mas não por esse motivo, né? O cara foi lá e colocou um ponto que ele não tá concordando, ele tá enxergando uma outra situação. Ah, eu vou tirar esse cara porque ele não tá concordando.
Fica mais fácil a minha vida, né? Vou tirar esse cara e excluir porque minha vida vai facilitar.
Ele deve ser excluído desde que ele esteja afetando a energia do grupo. Energia, se ele está atraindo energia negativa, se ele é aquela pessoa que coloca o grupo para baixo em termos de energia, que vem igual o hard, ó, dia, ó, azar, vai dar tudo errado e não sei o quê. Então, quando isso acontece, isso afeta todo o mastermind. Por quê? A gente está falando de ideias aqui, não está falando de energia. Ideias, tudo bem. Ideias, o Felipe pensa de um jeito, o Fábio pensa de outro, e aí tudo bem. A gente
ideias diferentes são propositivas, inclusive, pro mastermind.
Exatamente. Agora, quando aquela energia negativa afeta o grupo, ou quando é uma pessoa que se acomodou. Às vezes a pessoa está acomodada ali, está no momento dela de... Ela tem todo o direito, só que isso afeta o todo, afeta o grupo.
Afeta então, a harmonia em si, né?
Afeta a harmonia. Então, o que deve ser feito quando isso acontece? Vamos supor, vou trazer o exemplo de novo. O Fábio, ele não está, ele está muito negativo, ele está... E aí o Felipe, a Marcela e a Gabriela conversa com o Fábio, não melhorou. Eles vão fazer uma reunião e fala, Fábio, sinto muito, mas a sua energia está muito ruim para o grupo, né? Infelizmente, você não vai poder mais fazer parte desse grupo e tudo bem. Isso acontece, isso é importante, isso é maduro. Você está ajudando muito aquela pessoa dando esse feedback. Né? E você está ajudando o grupo, não está deixando ele morrer. Porque se você deixa uma energia assim no grupo, você vai matar o todo, você vai matar o grupo e vai matar o objetivo principal. Então, ninguém é maior que o todo. Ninguém é maior que o todo. Então, as pessoas, elas querem ser maior que o todo. Elas querem holofote ali, né? Em cima delas. Então, isso faz com que o todo se desmaterialize. Então, sempre que isso acontecer, essa energia, ela vai afetar o mastermind, ela vai afetar o todo, ela vai afetar o objetivo principal.
Exato. E até no livro mesmo, gente, ele relata ali, né, um trecho do Andrew Carnegie, que ele fala o seguinte, olha isso aqui, ó, eu até grifei. Certa vez, o Andrew disse, né, que houve inúmeros momentos em que ele precisou substituir membros da aliança que compunham sua mente mestra. Na verdade, Carnegie afirmou que praticamente todos os membros que compunham sua aliança no início da carreira haviam sido substituídos ao longo dos anos. Por quê? Porque ele substituiu até por pessoas que mostravam mais lealdade, mais entusiasmo e pessoas que faziam acontecer. E é aquilo que o Fábio tava falando aqui, gente. Às vezes, beleza, a pessoa tem até o mesmo propósito que você, né, Fábio? Ela quer lá buscar, sei lá, qualquer tipo de propósito dela. Vamos dar o exemplo do casamento de novo. A Marcela falando assim pra mim, ó, Felipe, beleza, vamos lá, a gente vai casar, a gente quer isso, 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 eu comprei a ideia, meu propósito era esse, mas daí, só a Marcela trabalhava pra conquistar as coisas, só a Marcela fazia acontecer, ela cada vez mais, ela ia lá, negociava, negociava com os fornecedores, e o Felipe nem colocar grana em casa estava querendo naquele momento. Então, assim, o propósito está lá, né, Fábio? Mas as ações não estão condizendo com o que os dois estão fazendo para aquilo, para buscar aquilo. Então, em determinados momentos, isso pode acontecer. É exatamente o que o Fábio estava falando. É, o propósito é o mesmo, mas para manter a harmonia, todo mundo tem que estar remando junto, né? Porque senão acaba remando ao contrário. E isso vai fazendo com que a galera fique em círculo lá e não consiga atingir aquele propósito que foi estabelecido, né?
É isso, assim, entendam a harmonia como respeito, como consenso. Vocês podem quebrar o pau na reunião. No final da reunião tem que estar todo mundo entendendo com maturidade que aquilo foi para o bem maior, foi para o propósito maior, objetivo maior. Então, às vezes a pessoa não tem maturidade para ter esse entendimento, que a discussão ela leva para o pessoal. Então, quer dizer, quantas e quantas vezes eu já briguei com o Felipe? A gente briga, briguei com a Marcela, briguei com o Felipe, briguei com a Gabriela. Agora, se você leva aquilo para o pessoal e fica magoado com aquilo, afeta o
Não tem
mastermind.
mastermind.
Acabou o mastermind. Então, você tem que entender que é do jogo ter discussão. E às vezes você vai errar. Pede perdão, pede desculpas. Quantas vezes eu errei e pedi perdão, pedi desculpas? Tenha humildade para que você possa ter Então, assim, é bem sutil isso, né? A desarmonia no sentido de o cara tá lá, mas não está de corpo e alma. Ele está pensando num outro objetivo que não é o do grupo, né? Ou ele está trazendo negatividade. Então ele, sim, vamos ter que tirar, porque senão isso vai afetar o todo, né? Então não é que não vai ter discussão, não, gente. Vai ter discussão, isso é normal, né? Quantas vezes aqui eu com a Gabriela a gente discute no bom sentido, respeitando um ao outro, mas a gente conversa, a gente vai para o diálogo e chega num consenso. E normalmente eu vou lavar a louça, fazer o quê, né?
Exato, ou seja, perdeu. Mas falando assim até, Fábio, disso que você tá falando, falando o que você tá falando é boa, né? Mas, gente, isso é muito interessante da gente entender. Eu vou dar exemplo aqui, tá? Do que já aconteceu dentro do nosso time ao longo desses 4 anos aí. O time do Fábio, então, deve ter acontecido por diversas outras vezes. Às vezes, assim, você encontra pessoas no meio do caminho que querem tão lá no mesmo propósito que vocês, que estão remando, estão batalhando, estão querendo fazer as coisas acontecerem, mas aí no meio do caminho, algumas pessoas podem começar a ser desleal com você. Então, quando isso acontece, né, Fábio? Quando quebra esse tipo de harmonia, aí sim rompe, aí às vezes tem essa separação. Ser leal é uma das coisas mais fundamentais que pode ter dentro de um mastermind, né? Porque isso, cara, quando quebra a confiança, ninguém consegue mais trabalhar junto. Essa que é a grande realidade. Então, lealdade aqui também é um dos pontos-chaves dentro de um processo para o mastermind continuar. Não adianta nada, né? Aquele cara que vem, dá tapinha nas suas costas, tá sempre ali com você quando você tá vendo, mas na hora que você não tá vendo, esse cara tá fazendo futricagem ali por trás. Então, tome cuidado também com isso. Esteja sempre atento nesse sentido, porque isso, quer queira ou não, afeta o seu ambiente, afeta o seu negócio, tá? Então, sempre de olho nisso também. Óbvio, né, Fábio? Você não vai ficar com aquela perseguição de achar que tudo tá indo por água abaixo, que as pessoas não estão sendo leais com você, mas é sempre um ponto que não cabe dentro de um mastermind, tá? Que a gente tem que sempre frisar isso, porque foi algo que no longo do processo já aconteceu, não é a primeira vez, vai acontecer ainda na nossa vida, né? Isso é algo que é inerente, que vai acontecer, mas que a gente tem que estar preparado. E quando eu vi isso aqui do próprio Andrew Carnegie, eu achei interessante, porque ele falou que quase todas as pessoas foram substituídas ao longo da carreira. E é um cara aí que construiu um império, né, Fábio? Construiu algo gigantesco na vida, né?
É, um negócio interessante na entrevista dele que ele fala é o seguinte, que ele fala que teve quatro passos fundamentais para que ele atingisse o resultado que ele teve, né? O primeiro passo foi que a energia que resultou em seu extremo sucesso não foi apenas do seu poder pessoal. Então, quer dizer, não foi só ele, não foi só apenas do poder pessoal, não foi só o que ele sabia que fez ele atingir o sucesso. O segundo passo foi que ele tinha um grupo de pessoas que trabalhava harmoniosamente em torno de um propósito definido. Então, tinha um propósito e as pessoas trabalhavam de forma harmoniosa em prol atingir esse objetivo. O terceiro passo foi que o esforço organizado dessas pessoas, esforço organizado, não desorganizado, precisa de um plano de ação, agindo em torno de um propósito, criou o segundo poder, que é o poder coletivo, que é o poder do mastermind. E aí o quarto passo foi que sem este poder, que ele chama de mente mestra, ele não teria atingido o objetivo. Então ele fala que todo poder vem da mente mestra. Toda a fonte do sucesso dele vem da mente mestra.
Exatamente. E até o próprio Henry Ford, né? Ele fala um pouco em relação a isso, que a gente consegue trazer para o conceito de mente mestra. Que beleza, ele não tinha todas as habilidades necessárias lá, mas ele conhecia quem tinha. E é um pouco do que aconteceu com o próprio Território de Sucesso, é um pouco do que acontece aí com várias grandes empresas, gente. Então, para vocês entenderem um pouco aqui de como, né, esses caras de grande sucesso aí no mundo, pessoas que são lendas hoje, né, que todo mundo ouve falar da fortuna que conquistou, do império, do legado que deixou, eles usavam isso de maneira muito efetiva, tá? E hoje, se parar para analisar, né, Fábio, tem bastante player até do próprio marketing digital que muitas pessoas aqui admiram algumas vezes, que eles têm masterminds poderosíssimos e às vezes até mastermind que paga uma grana muito forte para estar lá dentro, para estar no meio dessas cabeças pensantes. Então é algo que realmente, gente, a gente tá falando aqui de algo grandioso que se você começar a implementar dentro do seu negócio de multinível, você começa também a prosperar, tá? E isso pode começar com seu parceiro, dentro da sua casa. Com uma pessoa, você já começa a fazer isso, já começa cada vez mais a estar em harmonia, rumo ao seu propósito, rumo ao seu objetivo aí, tá?
É uma coisa assim, né? Por mais que a pessoa tenha um grande potencial, se ela não se abre a trabalhar com outras pessoas e a ter uma mente mestra, ela vai ficando introvertida e ela vai estreitando a visão de mundo dela. Então, quer dizer, o mundo é isso, é amplo, é um universo incrível, só que ela só enxerga aquilo que ela aprendeu a enxergar, né? Ela tá lá assim, ó, com funil. Só tá enxergando o buraquinho no final do funil. Mas
Cabeça.
o mundo é muito maior, só que você só consegue abrir isso quando você consegue ter a visão de outras pessoas.
Exatamente. E até por conta disso, né? Ele comenta muito fortemente sobre novas ideias. E, gente, às vezes quando você tá assim, tão afunilado, com um funil no olho, como o Fábio falou, você não consegue nem pensar em novas ideias, você não consegue trazer coisas novas. E é aquilo que o Fábio tava falando. Não é algo que é dentro de um mastermind, putz, é aquilo e pronto. Não, vai ter sim discussões, vai ter várias outras coisas, pessoas trazendo novidades, novas ideias. Então, por isso que estar aberto a isso é importante, tá? Você entender aí, buscar sempre inovar, enfim, né? Vai ser algo que só soma, só contribui aí diretamente para o mastermind e para os objetivos que você tá querendo buscar. Tem um ponto lá, ó, o ponto 6, que ele fala o seguinte: vamos tentar explorar um pouco sobre isso aqui. Ninguém alcançará o poder necessário para obter um grande sucesso se não for capaz de harmonizar outras mentes em torno do seu propósito. No livro, inclusive, ele fala que uma das principais habilidades do Andrew Carnegie era justamente essa. Ele tinha uma maestria em harmonizar as pessoas em torno de um propósito em comum. E eu vejo que em muitos momentos você faz isso com o próprio time Território de Sucesso também. Como que você faz isso? O que que você acha que cria harmonia entre as pessoas? Como um líder deve explorar isso no bom sentido, da melhor maneira possível, assim, de levar, emprestar os olhos, né? Dar essa visão de maneira harmoniosa para as pessoas e elas começarem a comprar ideia e realmente batalharem em sentido disso.
Eu procuro me manter em harmonia. Eu acho que isso é o primeiro passo. Se eu me mantenho em harmonia, eu consigo ajudar outras pessoas a se manterem em harmonia.
Se atraem, né?
Agora, exatamente, você começa a vibrar em um ambiente. Não é fácil. Não é fácil para ninguém se manter num ambiente harmônico. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente denso, num ambiente pesado, num ambiente dual, num ambiente onde a gente aprendeu que nós estamos separados uns dos outros, né? Só que não, nós não estamos separados uns dos outros.
Que a Júlia tá indo aí, ó.
Nós somos um só. É, a Júlia já gritou ali, ó. Então, eu procuro me manter harmônico, equilibrado, emocionalmente em ordem. De que maneira? Eu acho que isso é o mais importante. Eu medito todos os dias. Agora eu. A Gabriela estava perguntando: o que que essa cadeira está fazendo aqui? Eu tenho um jardim aqui na frente, agora eu estou meditando com os pés no jardim, com os pés sem calçado, para ter energia da terra. Né? Então, quer dizer, eu me mantenho equilibrado meditando, eu me mantenho equilibrado com água solarizada, tá? Com água solarizada, com várias cores, eu tenho várias cores aqui. Eu me mantenho equilibrado respirando profundamente quando algo me incomoda. E a todo momento alguma coisa vai tentar te incomodar, vai tentar te tirar do prumo. A todo momento isso vai acontecer, não é só com o Fábio, é com todo mundo, não é só com você, é com todo mundo. Eu recebi um áudio voltando, eu estava escovando os dentes, na hora que eu desci, coloquei, eu vi que minha esposa recebeu um áudio, ela não tá aqui, falei, o que que foi? E ela não falou nada, tal. Aí eu brinquei com ela, fui passear com a Júlia, tal. Então, a gente pode ser isso na vida das pessoas também. Quando você percebe que alguém do seu time recebeu algo que não casou muito ali, você pode ser o isqueiro, que vai dar mais, vai botar mais lenha nessa fogueira, ou você pode apaziguar isso. Então hoje eu procuro apaziguar, mas nem sempre eu fui assim, nem sempre eu consigo ser assim. Tem hora que eu boto lenha na fogueira. Se perdoa, é o próximo passo. Se perdoa, porque você vai errar. E quando você errar, vai lá e pede desculpas, pede perdão para aquela pessoa, porque você vai errar, como ela erra também. Agora, o mais importante é você reconhecer que isso acontece, é reconhecer esse jogo de emoções dentro de você. Então, se você não consegue se harmonizar com a alimentação, é uma outra coisa que deixa a gente também desequilibrado. Tudo ao nosso redor foi feito para desequilibrar a gente.
Própria falta de atividade física, né?
Falta de atividade física, tá? Então, eu caminho todo dia de manhã e aí eu procuro me manter equilibrado. Agora, o grande desafio é assim, é se manter o dia inteiro equilibrado. Final do dia, eu entro em meditação também. Eu acordo, meditação. Durante o dia, às vezes, quando eu sinto que eu tô me desequilibrando, eu entro em meditação. Então, a meditação é uma forma de apaziguar a minha mente, me manter equilibrado, me manter em harmonia comigo. Porque se eu consigo me manter em harmonia comigo, eu consigo ajudar as outras pessoas a ficar em harmonia também. Mas, gente, eu nem sempre eu fui assim. Eu era um cara que eu explodia também, como você faz, como você explode, né? Hoje no trânsito eu sou uma moça, fala que. Só que olha que legal, né? O que a gente tem que aprender é o seguinte: o universo funciona assim. É igual assim: tudo que você joga na parede, volta. A mesma coisa acontece com a gente. Se você jogar ódio, volta ódio para você. Se você jogar amor, volta amor. E volta em dobro. Se a gente entende isso, tudo que a gente emana volta pra gente, eu tenho que emanar coisas boas. E eu tenho que aprender como que eu funciono. Se alguma coisa me tira do prumo, é porque eu tenho que me corrigir. E assim, o universo ele funciona assim. Eu mando uma lição pro Felipe. Se ele reagiu igual um animal, né? Porque quem reage é animal, por instinto. Essa lição volta pro Felipe de novo até ele passar dessa fase, até ele passar dessa etapa. Quando ele não liga mais, quando ele passa dessa etapa, não volta mais. Então, é a mesma coisa. É assim, ó. Você toma uma fechada no trânsito. Se você xinga 5 gerações do cara, vai voltar isso para você. Até você aprender que não deve ser feito dessa forma o seu contato com a outra pessoa. Aí você vai lá e aprende. Uma pessoa te fecha e você ora por aquela pessoa, abençoa a vida daquela pessoa. Parou. Você não recebe mais fechada no trânsito. Então, você passou de nível, passou de fase. E a vida é assim, gente. A vida é assim. São aprendizados que a gente vai obtendo, a gente vai recebendo, que vai trazendo coisas boas para nossa vida na medida que a gente vai passando por esses aprendizados, por essas lições do universo, da vida. São pegadinhas que a gente vai tendo todo dia. Se você entende isso, você é o primeiro passo para adquirir sabedoria, prosperidade, abundância, plenitude na sua vida e harmonia, tranquilidade, né? E aí você vai começar a viver coisas maravilhosas. Vai vir uma. Hoje já vem umas duas aqui para mim, tá? Vem umas duas, opa, passei da primeira, eu fico feliz quando eu passo. Passei, isso aqui eu passei. Quando eu não passo, falei, vai voltar, então tem que estar preparado. Deixa eu anotar isso daqui porque vai voltar. Se você tem esse entendimento, porque é assim que funciona, estudei muito isso e é assim que funciona, é o primeiro passo para você evoluir, para você ficar mais tranquilo. E tem várias técnicas hoje para dominar as suas emoções. Tem o Ho'oponopono, que eu já falei muitas vezes aqui, que é uma técnica havaiana, uma técnica maravilhosa. Tem água solarizada, tem muita coisa boa. Procura aí na internet. Você vai ter técnicas incríveis para controlar a sua emoção e se manter em harmonia. Então, respondendo para você, eu dei uma volta muito grande, mas eu acho que foi importante justamente porque como que eu mantenho essa harmonia? Eu tenho que estar primeiro harmônico comigo mesmo, para depois passar essa harmonia e passar essa tranquilidade para os demais.
Exatamente. Isso que o Fábio falou, gente, é tão importante, né? Tão importante, porque assim, aqui a gente tem várias pessoas no chat que são experientes, né? E eu falo isso por experiência própria também. A maioria das pessoas que estão aqui sabem, Fábio, o que elas precisam fazer todos os dias para chegar a diamante, para chegar a diamante elite, para crescer no plano de carreira. Mas o que que trava muitas vezes delas conseguirem executar isso? E a gente sabe que isso é um fato porque já travou e trava em alguns momentos a gente também. São as emoções ali que acontecem no nosso dia a dia, né? Às vezes, pô, beleza, hoje acordei motivado, acordei bem, vou fazer lá, Fábio, minhas 3 apresentações propostas, vou vender minha meta de R$ 100. Aí deu meio-dia, eu não consegui nem sair para fazer o primeiro ainda. Porque às vezes eu vi algo lá no começo do meu dia que eu deixei aquilo me afetar e aquilo me paralisou. Então, se conhecer, gente, é fundamental. Isso que o Fábio tá falando aqui para vocês, né? Que no caso dele, ele usa muito fortemente essa parte de meditação. Eu gosto muito, né, de me energizar com exercícios, com, putz, passar uma manhã gostosa, por exemplo, às vezes com a própria Marcela, enfim, isso me energiza para o resto do dia. Então, são coisas que você vai se conhecendo a fim de que você não pare mais de executar aquilo que você precisa fazer no seu dia, né, Fábio? Então, às vezes são pequenos detalhes, é um áudio que você recebe, é uma através cabeçada de alguém numa conversa que você acha que às vezes é para você, que você pega aquilo para você também. Ou às vezes a pessoa até teve maldade em fazer alguma coisa que você viu aquilo, você fala, caramba, e você deixa aquilo se afetar. E isso vai fazendo com que você não consiga executar as coisas que vão te levar lá no seu propósito, né? Que vão te levar no objetivo. Então, isso que o Fábio trouxe aqui é de tamanha importância para a nossa vida, né? Que eu acho que às vezes a gente pode montar uma live lá na frente só para falar disso, porque realmente nos conhecer é algo fundamental para que a gente não consiga, para que a gente consiga, né, fazer o que a gente precisa fazer todo santo dia, a fim de buscar o nosso propósito, buscar nossos sonhos, buscar nossos objetivos e que nada nem ninguém nos pare. Então, é um tema aí futuro, até eu vou até escrever aqui pra gente trazer, porque realmente é algo surreal, gente. Se você começa a praticar isso, começa a se conhecer cada vez mais, você vai longe. E eu não tô falando aqui não, tá? Que eu e o Fábio, a gente consegue todos os dias, né, Fábio, passar por isso ileso. É. Não, é uma batalha diária, né, Fábio, isso.
Uma pergunta que você deve fazer é assim, ó. Tá, eu quero formar minha mente mestra. Vamos supor que você precisa montar um grupo com mais 3 pessoas, né? Você vai ser a 4ª pessoa desse grupo. Imagine que você traria você pra esse grupo. Você teria você e mais 3. Você conseguiria conviver com você? Pensa nisso. Pensa nisso. Você é uma pessoa de fácil convivência? Tá, se não é, começa a trabalhar, né? Porque o domínio das emoções, tanto que eu coloco aqui, ó, frases, eu tenho absoluto domínio das minhas emoções. Eu tenho absoluto domínio das minhas emoções. Eu tenho frases que me ajudam a me manter equilibrado. Frases, eu falo o tempo todo, eu sou equilibrado, eu sou harmônico, eu sou paz, eu sou luz. Então, eu falo o tempo todo. Então, isso faz com que você se mantenha harmônico e as pessoas queiram estar perto de você. Caso contrário, meu irmão, ninguém vai querer estar perto de você, não. Né? Desequilibrado, ninguém gosta, ninguém quer, ninguém vai. Você não vai conseguir. Imagina um time desequilibrado, um brigando com o outro, vai ser campeão? Não vai.
Perfeito. O sucesso é resultado da lealdade, fé, sinceridade, cooperação e outras forças positivas que precisam formar nosso ambiente. E o ponto 8, Fábio, lá do livro, ele fala o seguinte: que, beleza, a gente não deve ter medo, né, das ideias novas, ela pode significar ali a diferença entre o sucesso e o fracasso, e ele dá ali um planozinho, né, pra gente montar uma, como se fosse um propósito em conjunto. Ele fala o seguinte, ó, ele dá o exemplo aqui, acho que é do Guns N' Roses, né, pra gente já começar a trazer pro nosso próprio negócio ou pro propósito que você tem aí do outro lado pra sua vida. Mas ele usa uma estrutura mais ou menos assim: em 5 anos, isto é, até o dia, aí você tem que colocar a data exata, né, daqui 5 anos é o quê? 13/10/2025. Então você vai colocar a data exata, você vai frisar lá: eu serei o guitarrista do Guns N' Roses. Esse cara é ousado, hein? Falar que em 5 anos ele vai chegar lá, vai ser o guitarrista do Guns N' Roses, uma banda gigantesca aí. Então, ele ensina, né, nesse ponto número 8, como que você monta uma meta sua, um propósito seu, de forma efetiva. É isso aqui, Fábio, você usa de forma diferente, você faz mais ou menos dessa maneira mesmo? O que que você enxergou dessa parte da leitura aqui?
Eu uso, mas eu uso de uma forma onde eu aplico o eu sou hoje. O eu sou, ele é um pouco mais, assim, na minha visão, ele é mais poderoso, né? Tem um livro que fala sobre isso, que eu já falei, que é o poder do eu sou dentro de você. Então, é um pouco mais espiritual, mas eu entendo que é mais poderoso. Então, eu uso o eu sou e o que eu quero. O meu objetivo do dia, o meu objetivo da semana, o meu objetivo do ano. Eu falo o eu sou o tempo todo. Eu falo eu sou caminhando, eu falo eu sou no banho, eu falo eu sou. Então, o eu sou é basicamente acionar Deus dentro de você, tá? Então, tem um poder incrível dentro das palavras, eu sou, e Jesus usava isso o tempo todo, né? Se ele usava, tem um motivo, e o motivo, eu entendi esse motivo, e eu comecei a praticar na minha vida, então eu mudei um pouquinho, né? Aqui ele fala pra você ter aí, é importante criar um mantra, os mantras são poderosos, tá, gente? Independente de como você faça, em 5 anos, isto é, a data, né? Você colocar o... Então, é uma frase poderosa também, desde que você repita todos os dias, desde que você pode escrever também todos os dias. Qual que é o objetivo disso? Influenciar o seu subconsciente. Porém, o eu gosto mais do eu sou, porque o eu sou é mais poderoso que uma frase como essa, ok? Eu entendi isso ao longo do tempo. A gente está sempre melhorando, estou sempre entendendo. Então, como hoje eu compreendo outras coisas, eu comecei a melhorar. A única certeza que a gente tem é que a gente não pode parar no tempo, a gente tem que aprender o tempo todo. Eu já falei para vocês aqui que eu aprendi Feng Shui, já falei para vocês agora de água solarizada, que eu aprendi também, né? Então, eu tô o tempo todo em evolução, o tempo todo me entendendo, compreendendo, fazendo coisas. Eu amo estudar, eu acho que o estudo te leva a ter uma vida melhor, né? A sabedoria é o conhecimento em prática, então quando você coloca o seu conhecimento em prática, a sua vida se transforma. Então, não adianta, você vai ter que ter uma educação continuada se você quiser ter sucesso, que é o que ele fala aqui no livro, né? Você tem que ter uma educação continuada para que você possa ter ideias novas, absorver cada vez mais ideias novas. Então, se você para simplesmente de ler, você vai parar no tempo.
E até, Fábio, isso aí que você está falando é uma pegadinha muito forte no marketing de rede, tá, gente? Por que que eu digo isso? Tem muita gente fala, né, marketing de rede, e eu concordo. Ele é totalmente democrático, você não precisa, ninguém vai te pedir seu currículo aqui. Não importa se o Fábio, quem ele foi na Whirlpool, quem o Felipe foi nos bancos que passou, não importa. Isso pouco importa dentro do marketing de rede. Óbvio que a gente vai trazer essa bagagem pra cá, é experiência, mas as pessoas confundem, às vezes, muito essa parte dele não, tipo, julgar as pessoas em relação a quem elas foram antes. Mas, gente, você vai precisar estudar muito pra você ter sucesso dentro desse negócio. Isso é fato. Você vai precisar se desenvolver muito forte. Eu acho que até mais do que em outros tipos de profissões, Fábio, porque é uma evolução contínua muito, muito grande mesmo, né? Se pegar aí o próprio exemplo do Fábio, pelo amor de Deus, é um cara que nunca para de ler, nunca para de se desenvolver. Eu também, mas o Fábio, nesse quesito de leitura, ele é muito mais do que eu, inclusive. Eu gosto mais dos áudios, né? No áudio, eu acho que a gente tem uma briga boa. Mas em relação à leitura, ele cada vez mais está se especializando, cada vez mais está indo a fundo em alguns assuntos. Então, no marketing de rede, isso é necessário. Então, cuidado com essa pegadinha. E você achar que chegou aqui, ah, beleza, não pediram o meu currículo, mas vou parar por aqui, não vou me desenvolver, não. Seu cheque vai ser do mesmo tamanho, tá? Então, só fiquem com esse adendo. E só um detalhe aqui, Fábio, que ele dá lá no livro, alguns passos em relação a como você deve formar ali o seu propósito, tá? Então, pode usar essa base do eu sou que o Fábio disse, né? Ou a que tem lá dentro do livro mesmo, se for seguir o que tem lá no livro. Vamos falar assim, ó. Ah, vamos ajudar vocês aí do outro lado a fazer uma meta aqui, um propósito de vocês, como se fosse para chegar a diamante. Vamos dar esse exemplo. Você e várias pessoas querem se conectar para chegar lá a diamante dentro da empresa de vocês. Então, vocês podem colocar lá em 12 meses, isto é, até o dia X, você vai escrever aí qual que vai ser a data exata, serei diamante na empresa que eu represento. Então, essa é uma frase que você vai estar lá, você vai estar vendo sempre. E aí ele fala que o segundo ponto, depois de você definir isso, é você formar alianças, Fábio, com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. Pessoas que estão querendo cada vez mais. Putz, eu também tenho esse mesmo objetivo que você, eu também tenho esse mesmo objetivo. Vou começar a pensar em ideias, o que eu posso executar no meu dia a dia. Aí vocês vão começar a ir pro plano de ação mesmo. Putz, para eu me tornar diamante, eu já tenho aqui algumas pessoas que realmente têm esse mesmo propósito. O que a gente precisa fazer todos os dias? Ah, eu preciso participar de treinamento X toda semana, eu preciso colocar em prática as habilidades geradoras de renda, preciso vender mais, eu preciso recrutar mais, eu preciso fazer mais apresentação da oportunidade. Então você vai entrando no campo ali realmente de ação, tá? E a maneira que ele fala aqui mais efetiva de você começar a fazer essas alianças, vamos imaginar que você é um novinho, tá chegando agora no projeto. A maneira mais fácil que ele fala é através das pessoas que estão ali ao seu redor, que já confiam mais em você, sua esposa, sua família. Mas isso pro que ele tá falando aqui. A gente sabe que por multinível, muitas vezes, essa não é uma verdade, né, Fábio? As pessoas que estão ao seu lado lá, geralmente, não vão te dar muita atenção, não, né?
Exatamente. Depois, então, depois abre aí pra eu poder compartilhar uma...
Pera aí. Pronto, tá aberto aí pra você, pode compartilhar.
Deixa eu só mostrar hoje, gente, eu uso essa escala, eu já dei um treinamento sobre ela.
Você consegue dar um zoom aí?
Eu acho que eu consigo, peraí. Essa escala
aí, isso aí.
É a escala de um alemão, eu já dei um treinamento explicando sobre essa escala, tá? A minha separação do joio e do trigo, o que é isso? A montagem do meu mastermind é a permanência, ela vai por essa escala. Então, quer dizer, quem vibra acima de coragem são pessoas que eu quero me cercar. Abaixo de coragem, eu estendo a mão, mas se você não tomar cuidado, elas te puxam, tá? Então, assim, dentro de um mastermind, que é algo mais sério, eu só posso ter pessoas na verdade, acima de aceitação, ok? Então vamos entender um pouco mais isso. Uma pessoa que vibra no medo, ela vai chegar no grupo e vai jogar todo o grupo para baixo, tudo ela tem medo, tudo ela vai querer, se vai querer implantar uma ideia, ela tá com medo. E o medo é um sentimento pernicioso, um sentimento perigoso, um sentimento que atrai coisa ruim. Então, quem quer saber mais, vê as últimas lives que a gente falou aí sobre medo. Quem vibra em tristeza, vai dar certo nesse grupo? Quem vibra em apatia, em culpa, em vergonha, em raiva, em orgulho? Orgulho é o nível forte do ego, né? É o nível fortíssimo do ego. Então, quer dizer, a pessoa só pensa nela, ela só quer. Tá pensando nela só, ela não tá pensando em fazer algo pro bem comum. Então, puxa essa escala, tá na internet, e faça uma reflexão. Eu tô vibrando aonde? Eu tô vibrando para baixo ou eu tô vibrando aqui para cima? E como que eu posso fazer para vibrar aqui para cima? Oponopono, ok? Então, para montar o seu mastermind, primeiro, se você montar e você tá vibrando abaixo de orgulho, você só vai atrair pessoas assim também. Agora, se você tá vibrando acima, acima disso, só vai trazer pessoas assim também. Paz, alegria. Olha que sentimentos maravilhosos, né? Alegria, amor incondicional, iluminação, amor incondicional, que não impõe condições, ok? Isso é amor incondicional. Razão, aceitação. Então, gente, para montar e permanecer no Mastermind, hoje eu olho isso daqui. Eu não olho nem tanto assim qual que é a habilidade que a pessoa tem. Não adianta a pessoa ser um expert naquilo que você está precisando e ela tem raiva dentro dela, tem muita raiva dentro dela, muito ódio. O que que vai acontecer? Não vai dar certo, porque a vibração dela naquele momento, não vamos colocar rótulo, é que naquele momento ela está vibrando em raiva, ok? Isso é um retrato do momento atual da pessoa. Então hoje eu olho muito para isso na minha vida, né? Eu consigo rapidamente saber qual que é a vibração que a pessoa está emitindo e com base nisso eu tomo a decisão. Quero estar perto, não quero, né? E não estar perto não é que eu não vou ajudar, eu vou ajudar gravando um treinamento, mas talvez não dentro da minha casa. Né? Você vai querer aí uma pessoa raivosa dentro da sua casa quebrando tudo, Felipe?
Não, e na verdade, isso que você está falando em relação a ajudar, não é que você vai, né, Fábio, virar as costas para a pessoa, muito pelo contrário, mas você vai ajudar de outras maneiras. Você não vai ser aquela pessoa onde você está em contato todos os dias, onde você está fazendo videoconferência todos os dias. Isso você vai dar sempre para aquelas pessoas que estão cada vez mais vindo para a sua vibração. Mas você tem outras formas de ajudar essa pessoa, né, Fábio?
Para você ter uma ideia, por áudio hoje eu consigo saber qual que é a vibração da pessoa. A Gabi recebeu um áudio aqui, e a vibração era pura carência. Vibração de carência. E se você começa a botar a sua energia nisso, você vai criar uma equipe carente.
Exato.
Okay? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque rapidamente hoje eu consigo entender por um áudio, e eu consigo dominar a minha reação. Por quê? Porque eu aprendi a dominar. Eu respiro, conto até 10 muitas vezes, para não responder algo que eu vou me arrepender lá na frente. Então, primeiro de tudo é você se manter numa vibração positiva e ser uma pessoa atraente para os demais. Ser uma pessoa atraente para outras pessoas, ser uma pessoa que gera luz no seu ambiente, não gera carência, coitadismo. Chega, gente, cada um de nós tem um poder incrível dentro do coração, dentro do peito, tem uma centelha divina maravilhosa e você vem no mundo para realizar coisas incríveis, mas é você que vai realizar, não é o seu patrocinador, não é o Fábio, Felipe, é você. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a trabalhar para vibrar melhor e você começa naturalmente atrair outras pessoas, com uma vibração incrível para fazer parte aí do seu mastermind, beleza?
Exato. E quanto mais você vibra em boas vibrações, né, mais você vai acabar atraindo pessoas assim também. E só pra finalizar o que eu tava falando, pô, aquela pessoa que não tá vibrando na mesma vibração que a sua, de longe você consegue ir trabalhando ela ali aos poucos pra ela começar a se despertar. Mas vão ter pessoas que não vão querer se despertar e tá tudo bem. Mas o que não pode é essa pessoa te sugar, roubar sua energia, né, Fábio? Levar você, na verdade, pra vibração dela. Por isso que você tem que saber em que momento que você tem que atuar, como você tem que atuar. Hoje, por exemplo, gente, tem pessoas que a gente aqui, né, junto com as meninas também, dá uma atenção muito mais focada de realmente estar em chamadas de vídeo, estar em treinamentos, estar junto com elas ali num processo de mentoria mais especializado, porque ela tá querendo vibrar lá em cima, tá querendo cada vez mais evoluir. Mas tem pessoas hoje, Fábio, que eu sinceramente educo pelos vídeos diários, pelo que acontece no nosso canal, pela lista de transmissão, e tá ótimo, eu tô fazendo minha parte. Se ela começar a querer vir vibrar na minha, eu tô junto com ela. Mas enquanto ela tá naquela vibração lá embaixo e que ela não quer ser ajudada, infelizmente não tem muito o que a gente fazer.
É que às vezes a gente acha, muitas vezes, assim, ó, vamos pegar uma pessoa que. Vamos trazer para o nosso cotidiano, para o nosso marketing relacionamento. Vamos pegar uma pessoa, aquela pessoa que ela não está a fim de ler ficha técnica, ela não está a fim de fazer tudo aquilo que eu fiz. Sempre que eu quero entender alguma coisa, eu entro profundamente. Eu não sou raso, gente, eu sou profundo. E eu entro profundamente naquilo. Busco meus mentores, mas eu não fico perguntando tudo para as pessoas. Tá, se existe ficha técnica dos produtos, eu imprimo todas as fichas técnicas, e aí eu tenho uma bússola lá que vai me orientar. Então é claro que você vai ter, alguém apresentou a ficha técnica para você, só que se eu não tiver a atitude de imprimir essas fichas técnicas, eu tenho as minhas impressas aqui do lado, tá?
De estudar ela, né?
Estudar, o que que você começa a fazer? Pedir no grupo é mais fácil. Aí eu começo pedindo no grupo, pedindo no grupo. Aí aquela pessoa que fica doando toda hora no grupo essa informação, ela acha que está ajudando essa pessoa. Experimenta um dia falar que você não vai dar ou não dá.
Tá
Essa
lascado.
pessoa vai ter um piti no grupo porque ela acostumou com escravos. Ela não estava buscando parceiros, ela estava buscando escravos. Entendeu como a gente não faz o bem, muitas vezes, acha que está fazendo bem, mas não está fazendo bem? Você está criando uma condição cada vez pior. Você está criando ali um monstrinho que está crescendo no grupo e uma hora ele vai se virar contra você.
E uma dica, hein? Uma
Demorei
vez.
para entender isso, viu? Eu demorei para entender isso, mas quando eu entendi, eu comecei a aplicar e comecei a praticar.
E uma dica aí, né? Tem sempre aquelas pessoas que toda hora insiste em pedir, tipo, preço, vai no grupo. Só pra gente falar em relação a isso. Como que você pode sair disso da maneira mais efetiva? Você vai ver, geralmente são as mesmas pessoas. Você pode até uma, duas vezes, você vai responder, mas sempre falando assim, ó, o preço é esse, né? Preço para cliente final. E ó, aqui abaixo, segue o catálogo para você consultar as próximas vezes. Sempre educando, gente, sempre educando. Daqui a pouco ela para. Se ela não parar, você não passa mais o preço. E aí você tem uma conversa com ela no particular. Então é você ir realmente educando, porque tem muita gente que é o que o Fábio falou, é folgada. Putz, você faz por ela, então para que que ela vai realmente se desenvolver? Para que que ela vai fazer? Então é uma coisa que a gente aprendeu aí durante o tempo, porque que é bem legal da gente realmente desenvolver e passar essa filosofia para frente, tá? Porque senão eles vão ficar sempre aqui, ó, acomodado em você, e você não vai conseguir evoluir. Fábio, deu uma horinha aqui, acho que conseguimos falar bastante aí sobre o poder da mente mestre, senão depois também o Matheus briga comigo da hora que ele for fazer a edição do áudio longo aí. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado hoje. Deixe lá, ó, no nosso Instagram também algumas perguntas em relação a isso aqui, se ficou algo que ainda não ficou tão claro para vocês, né? Ficou nebuloso aí, mas eu espero que a gente tenha conseguido ir a fundo e mostrar para vocês o poder que a mente mestra tem, tá? Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seu time, curta também o vídeo, que realmente aí a gente faz isso aqui com muito amor, com muito carinho para vocês semanalmente. E a gente chegou hoje ao programa 33, Fábio, episódio 33, algo muito legal aí que a gente, eu nem sei quando vai dar um ano, depois é legal da gente ver lá quando dará um ano de Papo de Brother pra gente fazer uma festa e uma edição especial, tá? Mas ó, me
Bora lá.
despeço por aqui de vocês. Um beijão e Fábio, se despede da galera aí, finalize o podcast.
Gente, uma excelente semana para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que vocês tenham prosperidade, abundância e muito conhecimento e sabedoria na vida de todos vocês. Fiquem com Deus.